hoje também, para participar na Antena Aberta, apenas poderá usar este número de telefone 2233-99956. Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge. Bom dia.
Bom dia, vamos falar de carros elétricos. Eles estão na moda e não estão na moda apenas porque são bonitos ou são atraentes. Estão na moda também porque aparentemente trazem vantagens. E é sobre essas vantagens, desvantagens, mitos, dúvidas, verdades ou falsidades que vamos tentar conversar ao longo da próxima hora. Convidamos um painel de pessoas que têm conhecimento sobre a matéria e estão algumas disponíveis para tentar responder a algumas dúvidas, a algumas perguntas que o nosso auditório queira trazer até nós através do número de telefone que já aqui foi dito. Infelizmente hoje só temos mesmo este, é o 2233-99956. Eu vou repetir, é o 2233-99956. Muito bom dia, Francisco Ferreira, da Associação Sustentável Zero. Obrigado por estar connosco. Está também Alexandre Marvão, especialista na área de mobilidade da DECO Proteste. Obrigado a ambos. Começo por si, Francisco. Em primeiro lugar, é verdade que os veículos elétricos são realmente, do ponto de vista da sustentabilidade, uma boa solução?
Bom dia, António Jorge. Realmente, os veículos elétricos são uma boa solução, o que não significa que não tenha, que sejam isentos de problemas. Nós temos que ter aqui uma análise integrada do ponto de vista dos materiais utilizados, da energia utilizada, e devemos até, antes de falarmos sobre veículos elétricos, falarmos sobre mobilidade sustentável, como é que são as nossas prioridades para nos movimentarmos.
Isso, nesse capítulo, presumo que coloca logo em primeiro plano a necessidade de encontrarmos alternativas ao automóvel individual e privilegiarmos os transportes públicos sustentáveis.
Exatamente. Eu acho que nós temos sempre que começar por aí, e aí também os veículos elétricos são muito importantes, não é? Porque nós já temos autocarros elétricos, autocarros a hidrogênio, temos o comboio, temos os elétricos de superfície, o metro, e portanto essa é a primeira questão. Indo aos veículos elétricos, efetivamente, se nós tivermos, e temos em Portugal, uma fração grande de eletricidade proveniente de fontes renováveis. Efetivamente nós fizermos as contas ao chamado ciclo de vida dos veículos, desde a sua produção até ao seu desmantelamento. Obviamente, na produção, por exemplo, os veículos elétricos significam uma pegada carbónica maior, ou seja, nós despendemos emitimos mais dióxido de carbono, que é o gás responsável pelo aquecimento global e pelas alterações climáticas, e usamos mais energia do que na construção de um veículo a gás óleo e gasolina. Há ali uma diferença, principalmente à custa das baterias. Mas depois, quando entramos com a operação do veículo e quando comparamos as emissões associadas a um carro a gasolina e a gasóleo com a inexistência de emissões no caso de um veículo elétrico, ele acaba por ganhar, e muito, em comparação com um motor a combustão. E, portanto,
ou seja, professor,
do ponto de vista ambiental,
quando
temos uma vantagem muito grande.
É isso. Quando colocamos nos pratos da balança as vantagens e as desvantagens, tendo em conta os argumentos que o senhor aqui já apresentou, a conclusão final é?
A conclusão é que é uma boa opção. Temos o problema realmente das baterias, temos o problema do lítio, que se espera vir a ser ultrapassado ao longo das próximas décadas por outros materiais melhores, mas se nós substituíssemos os veículos com motor de combustão nos centros das cidades por veículos elétricos, como digo, o investimento principal é no transporte público, é na mobilidade suave, mas se o fizermos, nós deixamos de ter os problemas de qualidade do ar que atualmente temos.
Alexandre Marvão, da DECO, especialista também na área da mobilidade. Eu podia enumerar, e vou poder certamente ao longo do programa, até porque vamos ter que trazer aqui, pela minha voz, algumas das dúvidas que nos chegam, não diretamente através das inscrições dos ouvintes, porque hoje temos menos. O número de telefone disponível é o 22-33-99956. Alexandre, mas assim, à DECO Proteste, quais são as dúvidas fundamentais que chegam e os mitos que existem, os mais relevantes, os mais volumosos, digamos assim, os que dão mais nas vistas relativamente ao bom e ao mau dos veículos elétricos?
Muito bom dia, obrigado pelo convite.
Obrigado, nós.
Sim, principalmente a grande questão que se coloca é de, se neste balanço, como o Francisco explicou muito bem, neste balanço todo entre a produção e uso do veículo convencional e do veículo elétrico, se realmente existe vantagem, ao fim e ao cabo, a nível ambiental, por esta opção. E aí estamos perfeitamente de acordo, existe no ciclo de vida de todo o veículo, há uma vantagem para os veículos elétricos. Espera-se, claro, que futuramente outras soluções possam aparecer, de uma maior diversidade de alternativas, mas neste momento esta é a alternativa que temos, que possibilita pensar em cumprir as metas ambientais tão restritivas que temos e necessárias. Por isso, este é um dos grandes focos de discussão. Depois temos outras questões, como o uso, como a questão de carregadores e o custo do carregamento da rede pública, em que situações é que é mais económico e não é. E aí há muita matéria sobre esse assunto que pode ser explorada e existem já várias situações e vários momentos e vários tipos de utilização do veículo elétrico a nível de carregamento em que comprova facilmente que é mais económico utilizar um veículo elétrico que um veículo a combustão.
Pois, e quais são as dúvidas? Dúvidas do género, eu devo comprar um carro que tenha um alcance em termos de quilómetros maior ou é preferível se utilizar o carro à volta de 50 km por dia, comprar um veículo mais acessível, mas que tem uma capacidade de autonomia mais reduzida? Esse tipo de perguntas são frequentes, Alexandre?
Sim, também existem, se bem que esse é um tema que hoje em dia já está mais compreendido, já há alternativas no mercado com autonomias muito razoáveis, por isso é uma questão que não se coloca tanto. Há veículos que se adaptam mais para uma utilização de cidade, de viagens regulares, diárias, curtas. Há veículos com maiores autonomias que já possibilitam uma utilização de maiores viagens maiores ou deslocações maiores. Essa é uma das questões, mas hoje em dia já, com as alternativas que já começam a aparecer, já é uma questão menos importante.
Então, quais são as questões mais importantes do ponto de vista do utilizador, digamos assim, do consumidor?
Hoje em dia, essencialmente, é a questão do carregamento. Primeiro, se devo adquirir o veículo elétrico tendo ou não capacidade para ter um carregador elétrico em casa, e essa é a situação mais económica e mais confortável para ter um veículo elétrico.
Porque para termos um veículo elétrico precisamos sempre de comprar um aparelho para carregar o veículo, mesmo que o façamos em casa. Não é possível ligá-lo à tomada normal das nossas casas, das garagens?
É possível. A questão são velocidades de carregamento. Carregamento na tomada é um carregamento muito lento. É possível e é viável para veículos pequenos. Caso, por exemplo, do Smart elétrico ou Twing elétrico, perfeitamente uma tomada chega para fazer os carregamentos. Quando estamos a falar com carros com capacidade de 30, 40, 50 kW de bateria, aí devemos ter um carregador mais rápido, de forma a que naquelas 8 horas que o carro fica a carregar durante a noite, é suficiente para no dia a seguir ter a disponibilidade necessária de bateria.
E faz diferença termos em casa uma eletricidade de monofase ou trifase?
Isso influencia unicamente a capacidade do carregador que se vai ter, não é? Aliás, o que seria melhor seria ter a possibilidade de ter painéis fotovoltaicos para dedicar ao carregamento do carro. Se fosse por direto, ou se tivesse a disponibilidade durante o dia de carregar, ou através de baterias, esta seria a situação ideal, como é lógico. A
Certo,
seguir,
mas isso
a
implica um
monofase.
investimento acrescido,
Sim,
digamos
claro.
assim,
Claro,
evidentemente.
mas rentável.
Mas
Sim, Francisco.
rentável. Não é?
Sim, Francisco.
Pois, eu queria só aqui acrescentar um ao outro aspecto que me parecem importantes. O primeiro é que eu acho que nós nos devemos questionar se realmente é oportuno ou não substituirmos o nosso carro. E portanto, não temos que ir à corrida fazer essa substituição. Se nós temos um carro que ainda está funcional, os carros elétricos vão diminuir o seu custo, o seu preço ao longo dos próximos tempos e nós vamos resolver, espera-se, a infraestrutura de carregamento que neste momento é muito limitante para quem viva, por exemplo, num prédio no quinto andar e não tenha garagem e
Claro.
obviamente não tem hipótese nenhuma de carregar, não é? E portanto há aqui que sermos racionais na escolha que fazemos, na transição que fazemos e portanto, se for uma empresa, não há dúvida que neste momento já vale o investimento. Com os incentivos todos que existem, no caso de ser uma pessoa individual a tomar a decisão, vale a pena irmos com alguma calma, porque neste momento pode ser uma decisão que pode ser melhor gerida para substituirmos mais tarde.
Certo, portanto, não há que acelerar a decisão em função do aumento do preço da gasolina e do gasóleo, do seu ponto de vista, que é, julgo eu, um dos principais fatores que tem acelerado também a pesquisa que os portugueses têm feito, por exemplo, no Google, relativamente ao que custa, o que é preciso, o que é que vale, qual é a dinâmica de um carro elétrico. É preciso esperar.
É mesmo compra. Nós tivemos um mês, salvo erro, em que já se ultrapassaram as vendas de elétricos em comparação com o gasóleo. E, portanto, há realmente aqui uma grande apetência para os veículos elétricos. Agora, depende das circunstâncias, realmente nós fazermos ou não o investimento de acordo com a oportunidade que temos.
Vamos ouvir as primeiras intervenções. O João Sousa inscreveu-se através do 22-33-999, são três noves seguidos, 56. Eu vou repetir o número, 22-33-999-56. O João Sousa está connosco em Guimarães. Bom dia, João. Tem alguma dúvida ou alguma pergunta que queira fazer?
Muito bom dia ao todo auditório e ao doutor também. Eu queria só dizer uma coisa. Eu sou empresário e eu, neste momento... Acho que estamos a falar numa não questão. Numa não questão porquê? Em primeiro de tudo, não há comerciais com autonomia suficiente para a gente fazer um investimento. Não há carros de entrega elétricos. A autonomia dos elétricos que há, estou a falar em comerciais, por exemplo, carrinhas comerciais, têm uma autonomia de 200 km, 200 e poucos quilómetros.
Ok, não sei
Eu
se isso...
não, eu fico. Eu fico sem bateria, com toda a certeza.
Eu não sei se isso é verdade. Vamos ter que confirmar com quem sabe. E, portanto, essa para si, sendo assim, ou seja, essa limitação para si não é uma opção do ponto de vista empresarial.
Não é opção, não é opção, porque eu, por acaso, vou agora comprar um carro a combustão. Mesmo os carros a combustão, as carrinhas a combustão, são carrinhas que estão com falta delas 2, 3 meses a entregar. Por exemplo, há um concessionário onde eu quero comprar um carro elétrico, não tem previsões de ter carros este ano. E os carros que há, que eu conheço, de outras marcas, a autonomia de carros é 200 km. E 200 km e pouco, citadinos. Se eu coloco na autoestrada, e se carrego a minha carrinha, essa autonomia automaticamente vai reduzir drasticamente. Eu, se sou de Guimarães, não posso fazer uma viagem a Aveiro ou a São João da Madeira e vir, porque fico sem bateria. E além de não haver carros para entregar, isso é outro. O governo está a dar incentivos, para as empresas, para investirem, porque acho muito bem que a gente deixe de poder ter, não ter autonomia do petróleo, se nós temos sítios para explorar lítio, acho muito bem sermos autónomos e deixar de depender do petróleo, eu acho isso muito bem, porque mas as empresas neste momento só foram, eu vejo, por exemplo, as empresas, as câmaras municipais, têm carros citadinos de elétricos, mas é para andar aqui 40, 50 quilómetros. Uma carrinha que vá carregar ou que vá trabalhar de Guimarães, por exemplo, para São João da Madeira, não tem autonomia para ir e vir, porque os carros não têm essa autonomia.
Estou a pensar no universo do calçado, por exemplo, só por causa dessas duas referências.
Sim, eu por acaso não estou nessa área. Eu estou na área da restauração e das porcelanas. Mas tenho muitas relações comerciais com a Aveiro. Todas as semanas vou uma vez, pelo menos, a Aveiro. Todas as semanas. Eu tenho que ter um carro a combustão e tenho que ter um carro elétrico. O carro elétrico para quê? Para eu ir daqui a Braga, Guimarães a Braga, ir ao banco, ir aqui às finanças, ir acolá e andar aqui citadino. Se eu quiser deslocar-me, fazer uma viagem com mais de 200 km, é impossível. Eu de Guimarães a Aveiro são 140 km, e a Viseu são 280.
Obrigado, João, pela sua questão. Francisco Ferreira e Alexandre Marvão, começando por si, Alexandre, um comentário a esta intervenção.
Sim, a área comercial e a disponibilidade de oferta na área comercial pode, para certas circunstâncias, ainda muito limitativa a questão da autonomia, não há dúvida. E aí estamos à espera, além de uma evolução que se faça na área das baterias, por outro lado temos outras tecnologias que já poderiam ter sido desenvolvidas há mais tempo, mas que começam agora a ser mais exploradas, como o hidrogênio, que serão previsivelmente a solução para a área comercial. Quanto à oferta, à disponibilidade de veículos, isso é um problema que é geral aos comerciais e aos particulares, e que não é também unicamente na área dos elétricos, é também nos de combustão, e estamos realmente com períodos de entrega muito demorados, e isso é um contratempo aqui na evolução que se pretende.
Francisco,
transição.
Francisco Ferreira, algum ponto a acrescentar?
Sim, só dizer que realmente as marcas automóveis deram prioridade aos veículos de passageiros e não aos veículos de mercadorias. E portanto, só agora começam a aparecer comerciais com autonomia mais considerável e importante. Mas eu até gostaria de dar dois exemplos. Um é de várias empresas que nós conhecemos em que, mesmo sendo empresas pequenas, como aliás o ouvinte dizia, nós tínhamos...
Aparentemente perdemos o contacto com o Francisco Ferreira.
Temos a possibilidade de ter veículos elétricos e veículos a combustão e, portanto, fazemos a gestão da frota de acordo com essas necessidades. E depois, também uma outra questão muito... podermos ou devermos ter uma capacidade de nos adaptarmos, de adaptar a nossa empresa aos veículos elétricos. Nós temos em Lisboa e no Porto já empresas de distribuição de encomendas que têm todos os seus veículos elétricos.
Elétricos e não só veículos automóveis e carrinhas, mas também até aquelas pequenas, eu ia dizer motorizadas, mas não sei se pode aplicar o mesmo termo à ideia de uma motocicleta elétrica.
Sim, há várias outras alternativas e principalmente para a pequena distribuição, para o last mile na área urbana, há muitas alternativas possíveis. Mas nas deslocações de mais longo curso, realmente ainda há alguma evolução a fazer que consiga corresponder. Mas a ideia que o senhor transmitiu está perfeitamente correta. É preciso equilibrar a frota, e isto é uma transição para se ir fazendo, e para se ir fazendo também, como já foi dito aqui, com calma, não é
Sem precipitações.
sem precipitações,
Sem,
é quando for
no
necessário
fundo, sem
substituir.
ceder, digamos assim, ao marketing das empresas
Sim,
das marcas automóveis, claro.
como é lógico, a troca de um carro deve ser feita quando há necessidade de fazer. Não vamos, isto não é um telemóvel porque tem um modelo novo mais bonito, vamos trocar. Não, o
Sim.
carro é um bem que tem um custo elevadíssimo, é para fazer quando há necessidade de fazer essa substituição.
Vamos ouvir agora o António Duarte, que está connosco na Chamusca. Bom dia, António.
Bom dia.
Bem-vindo.
Obrigado, bom dia a todos. Só quero perguntar uma coisa. E nós do interior e do campo, como é que nos deslocamos e como é que vamos proceder a essa situação? É só essa questão. Os do campo e os da cidade, tudo bem. E nós do campo?
Sim,
É só
é a
deslocar.
questão
Nós
da
do
rede
campo
de
ou do interior?
carregamento.
Do interior. Não mais nada, é só questão. Bom dia, obrigado.
Obrigado, António. O António escreveu-se através do nosso único telefone disponível hoje, o 2233-99956. Através deste número pode chegar até nós, pode colocar as suas questões e também apresentar as dúvidas. Vamos ouvir António Ramos a falar de Trancoso. Bom dia, António.
Bom dia a todos os ouvintes e ao Dr. Jorge. Eu só queria fazer duas perguntas, o porquê disto. O porquê não equiparem os carros elétricos com painéis solares para aproveitar a energia? E porquê é que a ficha não é universal, a ficha de carregamento não são universais? Porque depende da marca dos veículos, assim é a ficha.
Desculpe, não percebi, António.
Eu queria fazer só duas
Eu
perguntas.
já
O
percebi
porquê
uma
dos
pergunta
veículos?
que é por que razão a questão da ligação não ser universal, não é? Do carregamento poder
Sim.
ser universal, e a outra era equipar os carros com painéis solares.
Claro, se queremos ser ecológicos, era um princípio.
Ok, obrigado. Vamos tentar perceber se há alguma ideia para estas questões. Uma já parece clara, que é a ausência no território nacional de postos de carregamento. Isso é um processo que está em curso e quanto a isso, temos que ter paciência. Julgo que não há outra coisa a dizer, Francisco Ferreira.
Bem, eu diria que aqui as câmaras municipais, a iniciativa privada, tem aqui. Temos que avançar muito mais rapidamente do que temos feito. Ou seja, há exemplos que já começam a surgir em cidades, isto é válido para cidades do interior e para grandes cidades, onde eu consigo fazer o carregamento a partir de postos de eletricidade. Eu preciso de realmente disseminar muito mais a possibilidade de carregar os veículos elétricos em qualquer local. Em relação aos painéis fotovoltaicos no carro, bem, o que é facto é que a quantidade de eletricidade que o carro requer é muito significativa e os painéis no veículo, para já, para serem painéis com uma produção significativa, pesariam muito e não temos área no carro. E além disso, por uma questão portanto, de eficiência, o que tem sentido é eu utilizar precisamente a rede elétrica para o fazer. Quanto às tomadas, eu penso que isso é um problema que está a ser ultrapassado e que realmente é fundamental, não apenas à escala de Portugal, mas à escala europeia, para que eu possa fazer viagens maiores sem ter problemas em relação à compatibilidade dos carregamentos.
Qual é para si, Alexandre Marvão, nesta altura, o principal impedimento para que os elétricos ainda não sejam atrativos? É esta questão mesmo, em primeiro lugar, a falta de uma rede de carregamento que permita alguma tranquilidade aos condutores, ou é o preço dos veículos?
Digamos que esses são os dois pontos cruciais para a desmotivação na aquisição de um elétrico. Realmente o preço ainda é mais elevado, tem vindo a baixar. Com os novos modelos, com maior oferta, a tendência é realmente para baixarem e chegarem ao ponto de equilíbrio com os de combustão, mas isso ainda vai levar algum tempo. Esse é um dos fatores que, através de incentivos, podem ser minimizados. Através de vantagens de de uso podem ser também evitáveis, mas esse é um dos fatores.
Sim, mas
a rede...
Sim, diga em relação à rede.
A rede de carregamentos é realmente outro problema, porque muita gente tem que depender da rede de carregamento para poder ter um veículo, porque não tem um estacionamento privado, não tem a possibilidade de carregar no trabalho, por isso necessita mesmo da rede de carregamento. E aí nós, sendo que nas zonas urbanas já temos uma oferta muito razoável, realmente quando vamos para o interior não existe uma rede de carregamentos que seja minimamente aceitável para a pessoa se sentir confortável para ter um carro elétrico em certas zonas do interior. Nós fizemos já por duas vezes uma viagem pelo país com um elétrico. Algumas zonas reparámos que há realmente essa dificuldade. Há um único carregador que pode estar avariado, pode estar a ser usado, são tudo condicionantes, mesmo que haja. A quantidade de carregadores também é uma condicionante, por isso há uma série de passos que ainda têm que ser dados para termos uma rede de carregamentos, sendo que somos provavelmente o país que tem na Europa que tem das melhores redes de carregamento, mais evoluídas, com um sistema de gestão de pagamentos centralizado, que também é uma grande vantagem, mas ainda há muito para fazer para tornar mais universal este acesso ao carregador.
Deixa-me interromper só para esclarecer aqui alguns pontos. O que é essa, essa forma de pagamento mais universal?
A questão de toda a rede ser gerida por a Mobié possibilita que qualquer carregador esteja acessível através de um qualquer cartão de fornecedor de eletricidade. Ou seja, para podermos usar a rede de carregamentos elétricos, nós precisamos de contratar um fornecedor de eletricidade, um SEM. Vamos à EDP, à Galp, há imensos, e contratamos um cartão. Esse cartão permite-nos utilizar a rede de carregamentos.
E há preços diferentes para esse cartão?
Sim, cada um pratica o seu custo de eletricidade. Ao fim e ao cabo, uns com bi-horário, outros sem bi-horário, por isso a grande vantagem aqui é que não há fidelização, não há custas, por isso até a solução mais ideal é cada uma pessoa a contratar 3, 4 cartões, de forma a que possa utilizar o que naquele momento é mais económico.
Porque, com isto, o que é que isso quer dizer? Porque há variação no preço ou são as condições do próprio cartão?
Há variação no preço, há uns que têm bi-horário, outros que não têm.
Sim.
Pode haver descontos, porque depois, por exemplo, contrata-se o cartão, o SEM da EDP, e depois há postos de carregamento que são EDP, há outros que são Galp, há outros que são desta marca ou daquela. Por isso ainda pode haver possibilidade de haver alguns descontos subjacentes à utilização de um carregador em particular, em específico. Por isso, é preciso, numa boa utilização, perceber que naquele momento, àquela hora, neste carregador é mais interessante usar este ou aquele cartão. Depois, há os custos do carregador. Cada carregador tem os seus custos particulares.
O carregador podemos comprar
é o OPC
para ter em casa.
Não. Estamos a falar da rede pública.
Ok.
Cada carregador por si tem depois os seus custos particulares, que também é aconselhável terem atenção, e aí pode-se fazer através da consulta no próprio carregador que terá os custos de utilização, ou mesmo no mapa da Mobié, onde estão os carregadores todos do país e os custos de cada carregador, estipular quais são os carregadores que se devem
usar. Ou seja, vamos lá ver. Por um lado, ao custo do carregador, como quem vai a um posto de combustível, tem ali um preço que pode ser diferente da bomba de combustível ao lado, do outro lado da rua, e isso também se passa no abastecimento dos carros elétricos. Há o custo do carregador, o ponto que nos permite ter acesso à eletricidade, e depois o próprio fornecedor de eletricidade também pratica um preço diferente.
Ou seja, na fatura vai-se ter uma
agora
parcela.
Já agora acrescentar que é precisamente por isso que é muito mais fácil e barato, efetivamente, quando nós podemos fazer o carregamento em casa, porque aí nós sabemos o preço da eletricidade, não pagamos estas taxas, provavelmente vamos ter um contador bi-horário, portanto com um valor de eletricidade muito mais baixo durante a noite em comparação com o dia. Se nós utilizarmos carregadores externos, nós temos que estar atentos efetivamente aos preços, que em alguns casos podem ser bastante elevados. Nós, a informação que temos recolhido mostra-nos que efetivamente a comparação com o gás óleo e com a gasolina continua a ser rentável, mas se houver uma opção por um ou outro carregador que tenha estas taxas muito elevadas e por um fornecedor de eletricidade que também tenha custos elevados, aí acaba por a compensação que nós gostaríamos de ter do ponto de vista do preço do veículo elétrico, acaba por não compensar. Portanto, é preciso realmente aqui, eu diria, alguma literacia, algum cuidado, bastante informação e um certo uso e habituação para nós fazermos as escolhas informadas e certas do ponto de vista económico no uso do veículo elétrico.
Henrique Sanches, sim.
Pelos estudos que fizemos, a única solução realmente que é economicamente mais vantajosa é quando utilizamos o veículo elétrico ou a eletricidade de casa.
Certo.
Quer seja bi-horário ou não. Toda a outra é mais... tem condicionantes e tipicamente acaba por esbater essa vantagem económica.
Ok, não sei se o Henrique Sanches, que é Presidente do Conselho Diretivo da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, tem a mesma opinião, julgo que sim. Contra factos não há argumentos, não é assim, Henrique? Bom dia.
Viva, como está? Muito bom dia e muito obrigado pelo convite. Bom, de facto, já aqui foram tocados alguns temas e eu gostava de precisar algumas coisas. Em relação à rede pública de carregamento, existem neste momento mais de 6 mil pontos de carregamento em todo o território nacional, desde pontos normais até pontos rápidos e super rápidos. Como aqui já foi dito por ambos que falaram antes de mim...
Por Francisco, de facto, Ferreira e pelo Alexandre Marvão.
Ferreira e Alexandre Marvão, de facto, a solução mais barata de todas, e mais económica, mais segura até, é o poder carregar nas nossas próprias casas. E, se possível, se tivermos um sistema de painéis fotovoltaicos e a possibilidade de armazenar a eletricidade em baterias, ainda será muito mais eficiente. E estamos a falar de um custo à volta de 2 euros com uma tarifa bi-horária para percorrer 100 km, comparado com cerca de 12 euros num carro a gasolina para percorrer os mesmos 100 km.
Bem, esse argumento é imbatível, digo eu.
É imbatível, António Jorge, é imbatível. No entanto, ainda há uma outra questão, que só quando começamos a conduzir um veículo elétrico, e eu já o faço desde 2011, apercebemos de que quando eu vou a um supermercado, a uma grande superfície, a um centro comercial, ou até mesmo a um restaurante ou um concerto de música, eu, enquanto estou a fazer essa atividade, eu posso deixar o meu carro a carregar. Eu estou lá só meia hora, 40 minutos, uma hora, ou o que
Bem,
seja.
O problema, se for um concerto de música em que todos levem carros elétricos, não há carregadores para todos, não é?
Estamos muito longe disso, António Jorge.
Estou a provocar uma imagem extrema para perceber que tipo de resposta me pode dar.
Mas hoje em dia eu alterei, por exemplo, os restaurantes onde ia, até as praias onde eu me deslocava, porque passei a frequentar restaurantes ou centros comerciais ou grandes superfícies ou praias, como referi, que tenham possibilidade de eu fazer o carregamento do meu veículo elétrico. Hoje em dia, praticamente todas as grandes superfícies, todos os centros comerciais possuem carregadores para veículos elétricos. Em relação a uma questão que foi aqui levantada por um ouvinte do interior do país, a questão do interior do país e de cidades mais pequenas ou até de vilas e de aldeias, até nem é o principal problema, porque aí normalmente a grande maioria das pessoas até tem uma moradia unifamiliar e pode fazer o seu carregamento durante a noite, calmamente, e pode fazer durante o dia a sua atividade normal com o seu veículo elétrico. Portanto, existem, de facto, falta de carregadores da rede pública no interior do país, especialmente a duplicação do carregador. Já existem carregadores em muitas vilas e aldeias de Portugal, mas apenas existe um. E se, de facto, ele estiver ocupado, eu posso demorar tempo a poder ter o carregador disponível para eu carregar. Mas, neste momento, estão a ser instaladas estações que permitem o carregamento de mais de 12 veículos em simultâneo em 10 localizações diferentes por todo o país. Henrique, essas estações já existem, por exemplo, em Lisboa, 3 dessas estações.
Henrique, deixe-se ficar connosco um pouco mais, se puder, não sei se pode. Eu gostava que pudesse também ajudar-nos aqui a ouvir e a responder a eventuais dúvidas que surjam. Por exemplo, da Ludovina Duarte, que está na Figueira da Foz. Bom dia para si, Ludovina.
Bom dia, Dr. António Jorge, e a todos os ouvintes da Antena Aberta. A minha questão é a seguinte: onde e como se reciclam as baterias dos nossos veículos elétricos?
Muito bem, boa pergunta. Obrigado.
Estou?
Excelente pergunta. Sim, eu posso responder esta pergunta.
Oh, Francisco, vamos ouvir Francisco Ferreira, por favor.
Resposta. Aliás, porque eu vou ter que abandonar o programa porque tenho aqui um outro compromisso.
Muito bem, vamos a isso.
Mas essa é uma questão absolutamente crucial. E a primeira questão que é fundamental é que há uma obrigação de reciclar 95% dos veículos. Ou seja, quando um veículo é colocado no mercado, eu tenho que garantir que 95% é reciclado. Há legislação, neste momento, na União Europeia, a ser terminada precisamente por causa da construção e da reciclagem das baterias, para garantir que nós não estamos aqui a criar e a agravar um problema e a precisar cada vez de mais materiais. Mas deve-se dizer que uma bateria num automóvel, quando chega ao final do seu ciclo de vida, pode ter ainda uma segunda, uma terceira, uma quarta vida. Ela pode ser utilizada em nossas casas precisamente para armazenar a energia dos painéis fotovoltaicos para usarmos depois durante a noite. Uma bateria já não serve para o carro, mas serve para essa utilização. Ou seja, nós só vamos falar da reciclagem das baterias dos veículos já bem passados uns anos de começarmos a utilizar no veículo. É essa realmente a perspectiva de uma economia que deve ser tão circular quanto possível, mas obviamente esse é um dos problemas a que temos que estar muito atentos, quer aos materiais que a constituem, quer ao seu destino.
Obrigado, Francisco, por ter estado connosco este tempo e continuação de bom dia. Vamos ouvir, Henrique, quer dizer alguma coisa sobre este aspecto?
Só para completar aquilo que o Francisco já referiu, uma bateria de um veículo elétrico está calculada para poder servir em condições de eficiência o veículo elétrico durante cerca de 10 anos, a partir do qual ela, de facto, perde alguma capacidade e pode ser reutilizada, nós chamamos até uma segunda vida para a própria bateria, por mais 20 anos, como uma bateria estática. O que é que eu quero dizer com isso? A bateria é retirada do automóvel e é instalada nas nossas casas, numa garagem, numa arrecadação, e serve para armazenar eletricidade que eu produzo, por exemplo, de um sistema de painéis fotovoltaicos. E aí ela durará aproximadamente mais 20 anos. Portanto, temos 30 anos de vida útil para a bateria e ao fim desses 30 anos, de facto, como disse o Francisco Ferreira, ela é reciclável até 95%, ou mais de até 95%. Portanto, todas as componentes da bateria são retiradas da bateria e são utilizadas para a construção e para o fabrico de novas baterias. Portanto, temos um percurso muito alongado no tempo, 30 anos de eficiência efetiva, quer no veículo, quer depois como bateria estática, portanto, como armazém de eletricidade nas nossas casas ou nas nossas empresas. Existem exemplos em Portugal, por exemplo, a sede da ACAP e da Valorcar tem um sistema desses, de baterias de carros que tiveram sinistros grandes, que foram para a sucata, digamos assim, mas que a bateria se pôde retirar do carro e aproveitar. Outro exemplo muito conhecido na Europa é o estádio onde joga o Ajax de Amsterdam, em que tem um conjunto de 74 baterias de Nissan Leafs da primeira geração, que já não tinham a sua função como tração para um veículo elétrico, e que neste momento estão a acumular toda a eletricidade que o teto do estádio da Arena de Johan Cruyff de Amsterdão produz, e depois ela serve para jogos de futebol, para concertos à noite, e distribui essa eletricidade no bairro circundante ao próprio estádio. Portanto, temos, antes de chegarmos à reciclagem, temos 30 anos, e depois a reciclagem, de facto, é feita a cerca de 95% das suas componentes.
Vamos ouvir agora a Albertina Gonçalves, connosco em Tomar. A Albertina é professora, não sei se faz muitos quilómetros por dia. Bom dia.
Bom dia, está a ouvir?
Estou, sim, senhora.
Então, Sim, por acaso faço 280, por isso são mesmo muitos quilómetros. A minha questão, eu tenho uma questão que poderiam talvez esclarecer. Eu tenho ideia que a grande parte da produção da eletricidade em Portugal, que é feita através de combustíveis fósseis, nomeadamente na central do Pego e na central do Carregado. E a minha questão é, quando estamos a carregar os carros elétricos, a nossa casa, que não temos painéis solares, estamos no fundo também a usar combustíveis fósseis ou não?
Uhum. Obrigado, Albertina. Vamos ouvir o Alexandre Marvão, talvez ele nos possa ajudar a responder. Alexandre.
Aqui a questão é, ainda continua a haver produção produção de eletricidade através de fontes não renováveis.
Exato.
E a tendência é para tentar reduzir ao máximo, cada vez se investe mais nas fontes renováveis e há momentos até de grande produção de eletricidade, mas há uma cota parte que é produzida ainda por fontes não renováveis. Existem fornecedores que garantem que a eletricidade que eles distribuem, ou a parte de eletricidade que eles distribuem, é de origem renovável. Por isso há a possibilidade de fazer uma opção por eletricidades renováveis, sendo que a garantia mais certa que temos é se conseguirmos ter nós a nossa própria produção em independência
com os painéis fotovoltaicos.
Com painéis fotovoltaicos, tendo essas condições.
Hélder Pedro é o secretário-geral da Associação de Comércio e Automóvel de Portugal. Bom dia, obrigado também por estar connosco. Os veículos a combustão estão a vender-se menos que os elétricos em Portugal ou nem por isso?
Bom dia, antes de mais, muito obrigado pelo convite e queria cumprimentar também outros participantes neste painel. Sim, estão hoje em dia os veículos elétricos estão com aumentos de vendas de 3 dígitos, ou seja, mais de 100% comparando com os períodos homólogos, o que é de facto bastante significativo. Representa que há cada vez mais procura por este tipo de veículos e representa também um facto que a indústria automóvel apostou na mobilidade elétrica, é um dos grandes desafios e tem uma oferta cada vez maior e mais alargada de veículos elétricos e eletrificados.
E quer isso dizer que os carros a gasolina e a gasóleo estão a ser cada vez menos valorizados na hora de fazer a troca?
Bom, a questão da valorização depende muito do modelo em concreto. O que nós podemos dizer é que nas vendas de veículos automóveis, a percentagem de veículos a gasóleo ou a gasolina é, de facto, cada vez menor. Por exemplo, neste momento, no primeiro quadrimestre deste ano, janeiro a abril, as vendas de veículos a gasóleo nos registros de passageiros representaram, de facto, 18,8%. Também não podemos esquecer que há aqui um caminho a percorrer. Por exemplo, nos ligeiros de mercadorias, tudo aquilo que são veículos comerciais, representaram 96,5%, não é? Apesar de começar a haver oferta, digamos assim, em termos de veículos elétricos ou eletrificados, o gasóleo tem ainda um peso muito significativo, eu penso que isso foi já também aqui abordado, na parte das mercadorias, quer nos ligeiros, quer sobretudo nos pesados. E há aqui, digamos, cada vez mais uma oferta, mas há que desenvolver muito aquilo que é a rede de carregamento, também já foi falado, para este tipo de veículos, designadamente os pesados, que é um fator significativo no transporte de mercadorias. Mas, portanto, a eletrificação é realmente um caminho. Nos ligeiros passageiros está a acontecer, de facto, de uma forma rápida. Nos pesados e nos ligeiros de mercadorias não é assim, mas esperemos que esse caminho também se faça rapidamente nesse sentido. Eu gostava também só aqui de salientar aquilo que foi colocado há pouco, que já foi falado. A CAP tem vindo a dizer que a rede de carregamento em Portugal tem vindo a aumentar, e o Henrique agora também referiu vários exemplos, mas, na nossa opinião, é fundamental que este, digamos, disputar das vendas de elétricos também sejam acompanhados por um alargamento da rede de carregamento. Nós pedimos que o Governo, não só em Portugal, mas também o Governo português, mas também a própria Comissão Europeia, definisse um plano de pontos de carregamento. Neste momento há uma proposta diretiva no âmbito do pacote chamado Fit for 55, portanto Fit for 55, que é para descarbonização em 55% ou redução das emissões em 2030, que refere pela primeira vez uma métrica para pontos de carregamento na Europa, porque como nós temos também salientado, é importante que o consumidor, que o condutor tenha uma comodidade quando viaja, não só no seu país, mas também pela Europa, e portanto essa métrica foi definida. Em Portugal tal nunca tinha acontecido, mas nós salientamos, que ouvi recentemente uma entrevista, e muito bem, do seu Secretário de Estado da Mobilidade, em que pela primeira vez aponta, digamos, objetivos concretos de instalação de pontos de carregamento.
Sinal que estamos a avançar também nessa matéria. Helder Pedro, obrigado. Cumprimento António Gonçalves Pereira, da Associação para a Promoção Solidária da Sustentabilidade da Mobilidade Humana, embaixador do Pacto Climático Europeu. Obrigado por estar connosco. Não temos muito tempo, este tema tem que ser de novo tratado neste programa. Há certamente muito ainda por esclarecer. António, explique-nos uma coisa. Como é que é possível passar um carro normal de gasolina ou a gasóleo para carro elétrico e como é que o Governo pode apoiar e como é que isso é feito por um particular?
Bom dia, António Sérgio. Bom dia a todos. Muito obrigado pela pergunta. Eu fiquei com a cereja no topo do bolo, porque a conversão é a solução mais sustentável, é reutilizar os veículos que temos. Deixa-me dizer que, primeiro que tudo, temos que começar a encarar que temos que reduzir drasticamente o número de automóveis que temos, continuar a meter 250 mil novos carros num país como o nosso, de todos os anos. É ridículo, digamos. 300 milhões de carros na Europa ou 1.2 mil milhões no mundo é ridículo. E isto tem que reduzir muito e temos que devolver as cidades e os espaços aos cidadãos. Posto isto, a reutilização dos veículos, e atenção que estamos a falar desde o automóvel ao autocarro, é a solução mais sustentável. Não é rocket science, é uma coisa fácil de fazer. A Barracar neste momento está a converter um autocarro. Os autocarros da Caetano Bus, por exemplo, não são realmente convertidos, mas são, porque a plataforma já era a plataforma de combustão e, portanto, eles depois construíram os seus autocarros elétricos novos, mas em cima de uma plataforma que já não o era. É muito simples. O que está ali de poluente vai para reciclar, algumas coisas até para reutilizar.
Sim,
mas instala um sistema elétrico.
Mas eu que tenho um utilitário a gasolina, já posso transformá-lo numa oficina especializada, digamos assim, para ser muito
pode,
simplista, num carro elétrico?
Pode, mas é muito difícil. E um utilitário, eu diria, quando chegar ao fim da vida dele, mande-o para a Abarth. Pronto. Agora,
então tem um carro, vamos pôr um carro topo de gama.
Esse reutilize-o, esse é para converter. Até porque é muito mais sustentável mesmo financeiramente. Voltando à sua pergunta anterior, o que falta em Portugal é melhorar a nossa lei está desfasada, e criar regulamentação que não há. O IMT não tem como aprovar estas conversões porque não há regulamentação. E é nisso que estamos a trabalhar, aliás o VE, o Henrique está aí também, que vai estar comigo, já agora deixe-me dizer, tanto como o secretário-geral da ACAB, vão estar comigo num debate na próxima sexta-feira, no E-Car Show, no Centro de Congressos de Lisboa. Visitem, tem lá toda a oferta de veículos elétricos que está em Portugal. Eu estou à vontade para dizer que aquilo não é nosso, não é da Ecomood, mas eles vão estar comigo num debate exatamente sobre esta reutilização, sobre a conversão. Portanto, falta melhorar a lei, criar a regulamentação e depois criar incentivos. Esta é a solução mais sustentável. Portanto, se há incentivo à compra...
Mas já há exemplos noutros países, António?
Sim. Tem-se andado a passar para já, isto é uma coisa que se faz há muitos anos, sobretudo com os clássicos, curiosamente. Em Inglaterra e na Holanda e nos Estados Unidos há empresas destas há 20, há 30 anos e que têm fila de espera de anos para converter clássicos. E neste momento, posso lhe dizer que na Holanda estão-se a converter tudo o que é barco, porque já não é permitido nos canais de Amsterdão, por exemplo, andarem barcos a combustão, nem aqueles que servem de casa, está a começar a ser proibido. E, portanto, estão-se a converter barcos. E os carros? Eu dou-lhe um exemplo. Um Range Rover Vogue 2006. É um carro fantástico, continua a ser um carro fantástico. Vamos mandá-lo para o lixo? Não. Não é isso que é sustentável. Sustentável não é deitar fora e comprar novo. É reutilizar. Ora, aquele carro, o equivalente àquele carro em novo agora, elétrico, é coisa para custar 70, 80, 90, 100 mil euros. Por 20 mil consegue convertê-lo.
Onde?
Sim. Onde? Não vou agora... Aliás,
mas tem que ser à Holanda, por exemplo? Era essa a minha pergunta.
Não. Nós temos já várias empresas cá e vários empresários com o pé na porta à espera que o governo aposte nisto. Isto pode ser uma indústria de referência em Portugal. Nós temos tudo cá, desde o know-how para fazer os inversores e, portanto, a parte informática de controle dos motores elétricos. Temos fabricação de motores elétricos. pelos vistos, temos o lítio e vamos ter a refinação do lítio e as fábricas de baterias. Portanto, nós conseguimos ter cá tudo, em vez de continuarmos a mandar divisas para fora para comprar carros novos dos fabricantes estrangeiros.
Meus senhores, muito obrigado a todos por terem estado aqui neste programa. Eu espero que possam voltar a estar de novo na Antena 1 a breve prazo para voltarmos a discutir esta questão, que certamente tem muito interesse junto dos nossos ouvintes. Obrigado uma vez mais. Antena Aberta volta amanhã. Tenham um bom dia.